Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos gravar mais um episódio dos Agilistas. Como sempre, aqui com o Vinição. Vinição hoje não fez o para casa dele, mas se recuperou até a tempo, né, Vinição? Tudo bom?
Claro, certamente. Tudo bem, pessoal? Vamos lá.
Hoje nós, eu já vou falar qual que é o tema, mas só queria comentar que hoje aí vamos apresentar as pessoas daqui a pouco. Nós vamos gravar um episódio com o pessoal que também faz um ótimo podcast, que é o Inter Chaves. Daqui a pouco o pessoal pode falar um pouquinho aí sobre o podcast. É um podcast com cunho um pouco mais técnico, né, para quem realmente desenvolve software. Mas tem um assunto que a gente acredita que tem uma sobreposição interessante, que é o seguinte. A gente leu recentemente um artigo na Forbes, um artigo simples, né, um artigo pequeno, falando sobre um fenômeno, um anti-pattern, digamos assim, que se chama análises parálises. Né? Eu lembro de ler sobre esse anti-pattern desde que eu era bem, bem novinho, né? E o que esse anti-pattern significa é justamente que você, muitas vezes, pode cair em um ciclo vicioso de ficar paralisado face a uma decisão por excesso de análise. Né? Você fica ali analisando uma quantidade de informações grande, uma quantidade de opções grande, fica querendo ter a decisão muito perfeita, fica com medo de estar errado, fica com medo das repercussões e, no final, não faz nada. E, obviamente, que isso é gravíssimo. E o que esse artigo fala é que isso é mais grave ainda ou se acentua mais ainda nesse contexto em que a gente vive, que a gente tem acesso a mais informação ainda e o que a gente faz fica mais público ainda, né? Então dá mais medo de errar, talvez. Enfim, é como se fosse um anti-pattern que cada vez tem mais risco de acontecer. E aí esse artigo fala sobre algumas formas aí que você teria para poder tentar evitar esse anti-pattern. E a gente achou interessante porque no âmbito de construção de produtos digitais e também de decisões arquiteturais, e é isso, né, sobre isso que o pessoal vai falar daqui a pouquinho, parece ser muito fácil cair nesse anti-pattern, né? Porque você também hoje, eu fico brincando com o pessoal, eu desenvolvi software, na minha época você tinha poucas opções, né, de tecnologia, hoje em dia você tem 500 mil frameworks, 500 mil caminhos, isso quando você fala só em tecnologia, e aí você soma isso, todas as hipóteses de negócio, os indicadores que você tem que levar em consideração, enfim, como é que a gente faz, né? Para navegar nesse mundo, é sobre isso que nós vamos falar. Então, eu queria começar apresentando o pessoal do Inter Chaves, que está aqui com a gente, começar aqui pela Fernandinha, que já esteve em outros episódios. E aí, Fernandinha, tudo bom?
Oi, Schuster. Oi, pessoal. Tudo bem? Bora falar aí sobre esse antipadrão aí, que não é só sobre software, né? Igual você bem falou. É sobre vida, né? Sobre pessoas e sobre tomada de decisões.
Exatamente, é fácil acontecer isso, né? Tem gente que para viajar tem um antipado, né? Acontece isso.
Tem gente para escolher o filme que vai ver na Netflix, né? Eu mesma sou dessa.
Você sabe que, assim, só eu tenho esse antipado quando tem uns restaurantes com cardápios muito grandes, sabe? Aquilo me dá um nervoso danado. Eu fico ali tentando ler o cardápio inteiro e hoje eu tenho um agravante que eu não consigo nem ler o cardápio porque a letra é pequenininha, sabe? Eu já não leio o cardápio.
O problema não é a letra, é a idade, né, Schuster?
Para mim, a letra está diminuindo, tá? Tá de tamanho. Vou aproveitar e botar o Chagas se apresentar. E Chagas também é conhecido, já participou de vários episódios. E aí, Chagas, tudo bom?
E aí, Schuster? E aí, pessoal? É um prazer estar aqui, né, nessa assim, união entre os podcasts aí, junto com o Fernandinho e o Lucas, representando o nosso querido Entre Chaves.
E, finalmente, apresentar aqui o Lucas. Eu adoro quando tem alguém que eu não sei falar o nome.
Adoro. Aí... Isso acontece lá no próprio podcast, lá no Entre Chaves. Todo dia a gente tem dificuldade de falar o seu nome.
Todo dia. No Entre Chaves eles desistiram e virou champanhe de vez. Mas...
Qual seria o certo?
O certo é Campreguer, mas a galera me chama de champanhe. Campreguer.
Então... Você sabe que é engraçado, né? Porque o pessoal não acerta meu nome nunca, né? Quando eu falo. E fala errado, eu falo, pô, mas não é possível, né? Schuster. Não prestou atenção, aí fala Schuster.
Eu tenho que confessar, Marcelo, quando eu vou escrever Schuster, eu aperto todas as teclas do teclado, começando com S e terminando com R.
Máximo de consoantes, né, que der para usar. Mas então, pessoal, queria jogar a bola aí, vamos ver quem vai ser o primeiro a pegar a bola, né? Isso aí, de fato, acontece, vocês observam nos contextos em que estão esse risco, né, dessa análise parálise, desse anti-pattern?
Acontece demais. Assim, o medo de errar, né, que acho que é um dos motivos, o artigo traz muito isso, o medo de errar faz com que as tomadas de decisões, elas, às vezes, sejam demasiado lentas. né? E quando a gente está falando no mundo de desenvolvimento de software, que a gente, né, até que o próprio Agilis já comentou muito sobre o Sense Respond, a gente precisa reagir aos estímulos do mercado, aos estímulos externos. E se a nossa reação ela for muito lenta, a gente vai perder o time, seja um time to market, ou, né, a gente vai prolongar um problema se tratando com um problema em produção, uma exposição de dados, de segurança, e essa tomada de decisão, obviamente a gente está falando aqui que são tomadas de decisões, elas têm que ser responsáveis, mas quando ela perde esse tempo, ela se torna, como todo mundo comentou, em um antipadrão, em um problema, né?
E quando fala assim, o medo de errar é muito grande, mas nós não estamos falando, hoje em dia todo mundo não gosta de falar que é uma cultura em que é permitido errar, então por que, que o medo de errar é tão grande?
Ah, mas o pessoal fala, mas na prática essa cultura ela ainda está muito distante de muitas realidades, né?
Eu acho que tem um negócio aí que pega muito, que principalmente assim, quando as pessoas, né, vão se tornando mais sêniores e tendo mais conhecimento, vira um medo mesmo do julgamento. Como se fosse assim, né? Às vezes vejo alguns arquitetos que ficam paralisados mesmo em tomar algumas decisões, que querem fazer aquela solução super perfeita ali no início do projeto, por exemplo. E aí, por que eu acho que isso acontece? Exatamente pelo medo de alguém chegar e falar assim, nossa, que tipo de desenvolvedor sênior que fez isso aqui? Né? Que pessoa que não pensou em segurança, em concorrência, em atomicidade, em A, em B, em C? Então, assim, eu acho que tem muito isso do medo do julgamento, né? Então, vira essa coisa meio dupla, né? Essa coisa meio dupla do... Beleza, será que eu sou realmente perfeccionista demais e não quero, né, quero fazer o melhor para esse projeto? Ou será que eu estou realmente com medo do que as pessoas vão falar se virem que eu fiz uma solução super simples?
Ô, Fernandinho, achei interessante porque eu estava levando até para o lado institucional, né, que às vezes a cultura é uma cultura que, né, não te deixa errar, mas é interessante, o artigo fala muito isso, né? Então, tem uma coisa anterior aí que é o nosso comportamento na sociedade mesmo. Ninguém gosta de estar errado, né?
Exatamente.
Ele fala até o... Ele fala a frase... ele fala a frase da Navratilova lá, não sei se o ouvinte era uma campeã de tênis, né? Que ela fala assim, né? Quem fala que não importa vencer ou perder, provavelmente é porque perdeu, né? Tipo assim, então, tentando ir bem nessa raiz, né? Que por mais, talvez, que as pessoas possam falar, não, tudo bem, não tem problema errar, não tem problema estar errado, não é bem assim, né? Que a gente ganha reputação e que a gente se posiciona em relação aos outros, o que talvez torne o problema bem difícil mesmo.
Nesse sentido, está trazendo um lado oposto do que a Fernandinha falou, onde eu percebo que eu, pelo menos, senti essa paralisia aí de análise. Foi no meu início mais como estagiário, em que eu, como uma pessoa perfeccionista, indecisa, que não consigo pedir meu iFood, na hora de fazer meu código e de tomar alguma decisão em que eu tinha claramente ali duas possibilidades de implementar meu código, duas maneiras diferentes de fazer, eu poderia até ter o conhecimento necessário, assim, para falar, não, essa aqui é a melhor opção, mas eu ficava muito inseguro de saber se realmente eu estaria acertando ou não, e da responsabilidade que eu teria em cima daquele código, e foi algo que eu aprendi aí ao longo do tempo, assim, a lidar melhor, né? Às vezes, assumir essas responsabilidades é até importante para você aprender ao longo do tempo, né? Assumir essas responsabilidades, mesmo que seja decisão errada, depois você voltar atrás nela, é melhor do que não tomar a decisão.
É interessante, né? A faceta que você trouxe é de alguém inexperiente que tem medo de fazer uma coisa errada mesmo, né? Fala assim, putz, eu não sei, né? Então eu vou acabar fazendo coisa errada, é o que você sentia, né? E o que a Fernandinha trouxe é alguém que vai tomar uma decisão que poderá ser criticada por alguém, porque ele já deveria.
Já deveria saber.
Saber. Então tem que deixar na mão de quem, dos plenos, né?
Do meio do caminho ali, né? Eles vão tomar a decisão melhor.
Assim, um ponto de vista, é claro que não é o único, né? Acho que tem outras questões a serem consideradas, mas assim, um prisma desse problema é o problema de como entender a natureza das coisas, como você considera a natureza das coisas. Porque se... E eu acho que não é só corporativo, igual o Schuster falou, não. Acho que é meio que a sociedade tem um modelo mental dominante, tipo assim, de que tudo é planejável, né? Tipo assim, se eu tiver todas as informações, fizer uma análise exaustiva, eu vou chegar à melhor decisão possível. Então, assim, E é claro que tem problemas que são assim, né? Mas tem muitos problemas que não são assim. Muitos problemas que, tipo assim, que você precisa de ter a realimentação, você precisa de começar a executar, o planejamento está emaranhado na execução. Então, você vai descobrir, você vai evoluir com a solução do problema, não chegar à solução linda, maravilhosa, perfeita e tal. Então, acho que esse é um dos, né, impedimentos que fazem com que acabe, que gere essa pressão que a Fernandinha citou aí. Porque se você parar para pensar, se isso fosse verdade, né, ou se for verdade para um problema específico, é claro que é melhor mesmo, né, é melhor gastar um tempão ali fazendo a análise, chegar a uma decisão ali que é a melhor decisão possível.
O problema também é que a gente nunca sabe, né, o que é o suficiente de informação, né, o quanto que está bom de informação. E talvez por isso também que a gente chega aí nessa paralisação, né? Tipo assim, beleza, eu acho que quando eu tiver informações suficientes, eu vou tomar melhores decisões. Mas quando que é o momento que eu sinto que eu tenho informações suficientes, né? Então, eu acho muito que passa por aí também. Mas só falando sobre um negócio que você comentou, Schuster, em relação à empresa, né, ao mundo corporativo mesmo, eu acho que também passa por aí também, né? No sentido de que as empresas precisam dar espaço para que as pessoas possam errar, né? Uhum. Então, precisa incentivar, né, que o erro seja reconhecido como, não como um problema, né, mas como
uma
caminho
parte normal do processo, né?
É, e como um caminho de que, beleza, eu errar significa que eu reconheci que aquilo ali não funciona. Isso também é dado, né? Isso também é um caminho para eu encontrar o que vai funcionar.
É, e ser responsável não quer dizer nunca errar, né? Ser responsável quer dizer lidar com as consequências, sejam elas positivas ou negativas. Então, a forma com que a gente lida com o erro, eu acho que é o que diferencia, né, um bom tomador de decisão, digamos, de um que foge da responsabilidade. Porque não dá também para poder falar, ah, ok, né, não vou analisar o todo, porque vou ficar paralisado, vou pegar aqui a quantidade de informação suficiente para tomar uma decisão responsável, mas se der ruim, se esquivar da responsabilidade, né? Tem que saber lidar com o erro como parte natural do processo. E eu vejo esse tipo de pensamento, né, puxando aqui até um pouco para o desenvolvimento de software, tendo outras consequências além da demora de tomada de decisão. Então, por exemplo, às vezes tem um time que vai fazer um blog, vamos supor. E aí eles constroem uma solução que está na nuvem, que tem um firewall que faz XPTO, que usa mensageria para poder postar a mensagem, que faz uma super complicação arquitetural, muito por conta das mesmas causas dessa paralisia da análise, que é o medo, que é superdimensionar as coisas, que é não entender que, né, um sistema ele vai estar sim sujeito a algumas coisas, mas está tudo bem para aquele problema em si. Então, acaba tendo algumas outras consequências, pelo menos eu consigo visualizar isso do ponto de vista até técnico, que é uma super complicação de um problema que deveria ser simples ali, um front-endzinho mesmo, e enfim, problema solucionado.
É, porque assim, você está falando, você entende bem, é que essa análise paralisa, além dele de deixar isso paralisado ali, né, ou demorar para começar uma coisa que você podia demorar, ele pode gerar uma over-architecture, por exemplo, ele pode ainda
Exatamente.
Gerar uma coisa, porque obviamente
Exatamente.
Você está parado... Você está parado analisando, você não está parado fazendo nada.
É, você não está à toa, né? Aí espera.
E pode gerar exatamente desperdício, né? De você também, né, fazer um tanto de coisa que, na verdade, não vai virar um problema, né? Eu acho que isso também entra no princípio de que a gente deveria resolver problemas só quando eles se tornam problemas, né? Que tem até um mantra bem conhecido aí de software, que é you ain't gonna need it, né? Tipo, que é tipo assim, você não vai precisar disso, para que você está fazendo isso daí, né? E eu acho que também aqui na engenharia a gente tem um princípio aqui na DVI, né? Que é o princípio de sermos descomplicados, que eu acho que também faz convergência com isso, né? Que é realmente a gente não tentar criar coisas, né? Tentar resolver de novo, problemas que não existem. Tentar fazer uma arquitetura além do que precisa, né? Tentar matar aí uma formiga com um canhão.
Então, mas eu quero até avançar para outra faceta que eu penso desse problema, mas ainda acho que vale a pena ficar mais um pouquinho aqui nessa questão do... Porque, assim, veja o que nós estamos falando aqui até agora, né? Que esse medo de errar, das pessoas, seja por que motivo for, né? Mas esse medo de errar que você tem, somado aos incentivos da corporação, plano de carreira, o que seja, que você também vai ter medo de errar e manchar a sua reputação, somado a essa cultura de planejamento que acha que você resolve tudo no planejamento, tudo isso pode, na verdade, gerar inação, né, dos times, das equipes, das pessoas, justamente para poder se protegerem. E aí eu fico pensando assim, por que eu falei de prosseguir? Porque a gente tinha que fazer um alerta muito grande esse mês, né? Porque a gente sempre fala que o ouvinte aqui é aquele que quer transformar a sua empresa, porque isso não é desprezível, tanto que a cultura da empresa, a estrutura da empresa, ela pode, de fato, atrapalhar nisso, sabe? Por exemplo, vocês estão falando aí que sejamos descomplicados e avancemos aos poucos. A coisa que a gente sabe que é dificílima é um cliente aceitar bem o conselho de débito técnico. Vocês concordam com isso? Aceitar bem mesmo, sabe? É que você vai gerando débito e vai pagando. Uhum. É difícil do cara não ficar com aquela pontinha de achar que você é uma incompetência, sabe? E que alguém tinha que ter visto aquilo, né? Que sempre cai, se fosse alguém aqui... Aí vem esse negócio, se fosse alguém que soubesse mesmo, não tinha esse débito, problema. Sabe?
E normalmente no primeiro incidente, né? Vamos dizer, o sistema ficou fora do ar 15 minutos. Ah, tá vendo? Olha lá as dívidas técnicas. Isso foi porque não planejou direito, né? E aí volta, parece assim, que quando começa a ter uma flexibilização em relação a essa forma de atuação um pouco mais ágil, na primeira vez que isso ali é testado, se voltam porque mudar a cultura é muito difícil, né? Se volta a situação de conforto ali, que é, não, vamos planejar aqui, vamos para a prancheta, fazer um blueprint e tudo mais.
É porque eu falo assim, pô, a antítese do antidecente é o próprio Seraja, né, gente? Sabe, se você pensar, né, o Seraja é um convite a você não ficar estagnado ali, né? Que a partir de uma posição mais de humildade, ser mais evolutivo.
E eu acredito que o débito técnico é justamente aí uma forma, né, da gente entregar coisas que geram valor, né, de forma mais rápida. Uhum. Sempre tentando, de novo, né, voltar nesse negócio que eu falei, tentando resolver problemas só quando eles se tornam problemas, né? Então, eu acho que o débito técnico é basicamente isso, né? A gente fazer, né, pegar emprestado ali um tempo ali para conseguir entregar
esse coisa ponto, mais rápida. Assim... Acho que conversa um pouco com o que eu falei antes, eu acho que de fato é um problema muito sério, assim, como que você encara a natureza da coisa, sabe? Porque, assim, pensa bem, se você for analisar mesmo assim, um negócio digital, assim, o nível de incerteza, ele é quase por definição enorme, assim. Então, por exemplo, você tem decisões que você tem, tipo assim, pô, você tem um negócio, muitas vezes, que já está gerando caixa, versus você pensa, pô, mas quanto tempo vai durar isso que eu não sei, eu tenho que continuar inovando. Então, no fundo, você tem que tomar várias decisões ali que você não consegue ter aquela resposta exata, tipo assim, putz, achei a solução perfeita. Né? E, normalmente, quando você está fazendo essa análise extensiva, mais do que deveria, é numa tentativa de encarar o problema até como se fosse um problema transacional, né? Tipo assim, um problema finito. Não um problema finito, tipo assim, você não sabe necessariamente o que vai vir depois. Então, tem até aquela coisa, aquela questão, né? Aquela lei dos diminishing returns, né? Chega num ponto lá que não tem mais, você não tem mais ganho com aquilo ali, entendeu? Então, no fundo, é sempre uma aposta do curto prazo versus o longo prazo, e aí você tem que ficar. Você tem que aceitar que tem uma incerteza inerente e que é um jogo infinito, sabe? Entendeu? Assim, e aí você, na verdade, você tem que fazer alguma coisa, não tem opção.
Ô, Vinícius, você me lembrou, eu lembro que isso é desde da minha época, lá na TAM, sabe? Quando às vezes eu chegava para o pessoal fazer um gráfico assim de. Quanto valia a pena pensar com o tempo, sabe? Porque o cara ficava ofendido, né? Achando que você queria que ele... Eu falei, cara, não é que não vale a pena pensar, mas vai caindo, né? O retorno, sabe? Não é que você sai fazendo de qualquer jeito, né? O que eu acho engraçado, né, cara? Essa foi uma coisa... O ser humano vive muito nos extremos, já viu? Ah, então, não, já que eu não posso pensar, então eu vou fazer de qualquer jeito.
É, exatamente.
Agilismo não é avacalhação, né? Assim, tem que ter método, tem que ter estudo antes de iniciar as coisas também.
Isso é muito curioso, essa dificuldade que a gente tem em transitar entre esses dois mundos. E uma coisa que eu acho interessante, o que eu ia citar antes até de entrar numas... O artigo dá umas sugestões aqui, que para mim são todas bem aplicáveis e estão diretamente relacionadas ao agilismo, sabe? Mas só uma última coisa que eu ia perguntar para vocês que conhecem bem de tecnologia, porque a gente está falando muito, assim, da natureza do ser humano, da natureza das organizações, né? Da natureza de como a gente faz as coisas, né? e mostrando que ela é uma natureza que tende a análise paralisa, né? Só que, ao mesmo tempo, externamente, as coisas mudaram de um jeito tal que elas aumentam ainda mais a insegurança, sabe? Porque tem opção demais, igual eu falei no começo, né? Eu queria só ver um pouco como é que faz também, né? Cara, tem muita opção, né, gente? Assim, muito framework de mobile, muito framework disso, muito aquilo, toda hora acontece uma coisa na nuvem, muda tudo o tempo todo, né? Vocês concordam também que é muita, muita opção e que é até natural você ficar meio assim, poxa, tô navegando um negócio aqui que sei lá se eu tô agora fazendo a coisa certa, sei lá se não tem uma coisa já melhor, sei lá se o que eu já tô fazendo já vai amanhã ser jogado fora, entendeu?
É, tem até uma piada, né, Chus, que o pessoal fala que a cada 5 minutos nasce um framework JavaScript. E eu acho que isso acaba atingindo bastante o profissional, né, de TI. Ele realmente fica nesse mar de possibilidades. E acaba que muitas dessas possibilidades, elas são efêmeras. Elas surgem com um hype e vão embora muito rápido também. Então, eu acho que parte da dificuldade e que exige uma maturidade mesmo do profissional de TI é ele não se deixar levar por novidades, né? Só pelo buzzword, pelo hype. Entender quando que é o momento de continuar naquilo que já está consolidado, né? Na linguagem, no framework, que já tem uma validação de anos de mercado, que ainda assim não são muitos anos, porque ciência da computação é uma ciência recente. Quando a gente compara com outras ciências, como engenharia civil, por exemplo, é uma ciência recente, mas que já tem uma comprovação aí, né, relativamente longa se comparado com as outras coisas, e quando é necessário dar o passo para inovar. Tem uma frase que o pessoal normalmente atribui ao Frank Zappa, que é aquele guitarrista, multi-instrumentista, uhum, etc., que ele fala que...
Meu filho já falou sobre ele.
Já falou sobre isso, que ele fala que o progresso é um desvio do normal, né? Se você faz sempre as coisas do normal, você não vai ter um progresso. Então, eu acho que não tem resposta certa para saber quando que você vai dar esse passo além, sabe? Que é abraçar a nova tecnologia, o novo framework. Eu acho que eu até desviei um pouco do tema do análise paralisa aqui, né? Que era mais como que lida com esse tanto de informação, esse tanto de possibilidade. Mas é porque eu acho que é uma disciplina realmente difícil, sabe? Acho que não, você não pode se manter ao que você conhece.
É, não, tem todo sentido o que você está falando. Porque, assim, a saída também não é simplesmente, vai, basta eu só fazer as coisas como eu sempre fiz antes, né? E pronto. Uhum. Porque, né, é a mesma história do contínuo, né? Você tem um framework a cada 15 minutos, né? Igual você diz 5, né? Nem 15, assim, né? Brincando, né? Mas, assim... Mas de vez em quando você tem que adotar outra coisa. Eu falo, o mundo é ambíguo.
Às vezes pode ter nascido um negócio ontem que realmente é a próxima nova tecnologia revolucionária, entendeu? Quantas empresas demoraram muito tempo para adotar o React, por exemplo? Porque quando ele surgiu, ele era um novo garoto no Play. E aí, né, e depois eles viram vantagem de trabalhar com Web Company, de maneira mais organizada que o Angular fazia, enfim.
Um dos itens aqui do artigo vai falar sobre isso que você está falando. É assim, que no fundo você tem que meio que ter bem uma boa sabatina dessas coisas também, né?
Exatamente, né? Porque o artigo ele fala um pouco disso, né? De verificação de sanidade. E eu acho que isso ajuda, né? Nesse tipo de beleza. Tem um mar de opções, e aí o que eu vou fazer? Conversa com alguém, né? Programa em par, faça revisão de código, sabatina a sua impressão de qual seria a melhor solução, discute arquiteturalmente. Então, assim, eu acho que isso são possibilidades, né? Verifica aí se você não está, né, achando que a melhor solução é, né, uma coisa muito louca. A gente até tem um episódio no Entre Chaves, que é o papel do arquiteto, que a gente discute um pouquinho em relação a isso, né? Em relação a essa quantidade de possibilidades que existem, né, para tomar decisões dentro de um projeto.
Parte dessa tomada de decisão aí também, às vezes, vai ser mais subjetiva. Às vezes, não é só olhar ali tecnicamente qual que é o melhor framework e arquiteturalmente a melhor solução, mas também a maturidade do time, a curva de aprendizado dessas ideias que você está querendo implementar, né? Não dá para trazer tudo de uma vez só porque tecnicamente, teoricamente, é uma vantagem, né? Acho que tem muita coisa que tem que ser levada consideração, assim.
Eu acho também que é sobre ser capaz de reagir à mudança também, né? A gente tem que entender que as nossas decisões, elas não são para sempre, A gente pode tomar uma decisão errada ali no início de um projeto, tomar uma, né, ir por um caminho que talvez não seja o melhor, mas conseguir reagir a isso, né?
É, mas sabe o que eu acho interessante, Fernandinha? Você já trouxe um dos itens, né, que ele recomenda lá, que é o Get a Sanity Check lá, né? Você tem que fazer um cheque de sanidade, né? E eu acho curioso, porque eu gosto de fazer um paralelo sempre com as empresas tradicionais, porque a gente sabe que tem muito ouvinte, né, de empresas tradicionais, que tem dois aspectos aí que dificultam, às vezes, o cara fazer cheque de sanidade, entendeu? Ele pode estar dentro de um silo, né? E aí ele não sai daquele silo de jeito nenhum, e aí a decisão dele fica comprometida, igual o Lucas falou, sabe? Às vezes o cara está num silo e o time todo tem maturidade com outra coisa, ou a empresa tem um contrato com outro tipo de tecnologia, entende? Você tem vários outros aspectos aí que deveriam pesar, né, nessa decisão. E muitas vezes simplesmente não tem motivo para conversar com mais gente, né? Porque na cultura, é quase que um rebaixamento em algumas culturas ele fazer um cheque de sanidade, entende? Porque ele estaria já colocando o prestígio à prova, né? Então, eu só acho interessante, porque são soluções que parecem simples, né? Você fala, pô, por que que alguém não faria isso, né? Mas não faz, né? A gente vai ter mil exemplos na vida de pessoas que não fazem isso, né? Elas sentam em cima da decisão, ficam paralisadas e muitas vezes vão tomar adesão sozinha mesmo, com o mínimo de interação, sabe? E você fala, poxa, mas é óbvio que uma adesão dessa você teria, tiraria proveito mais gente, né? Te ajudando ou colocando outros pontos de vista, né? Então, uma coisa que ele fala é isso, né? O primeiro item que ele fala é você ter uma data, é trabalhar com janela de tempo, né, gente? Por isso que eu falo que é bem ágil, né? Assim, você ter data limite, né? Não tem jeito melhor de você não ficar paralisado do que você não colocar um compromisso firme, né? Para acabar, para tomar a decisão. Concorda?
Isso, inclusive, te força a tentar executar algo, né? Para realimentar. Né? Acho que o grande ensinamento disso aí é como se fosse um pensamento de investimento, né? Entendeu? Tipo assim, eu vou investir um pouquinho aqui, vou executar, e aí vou realimentar e vou falar assim, pô, agora eu vou investir mais tempo, entendeu? Vou renovar meu investimento.
É, tem até um negócio, né, nas sprints ágeis, né, que é o spike, né, que é você, por exemplo, fazer, você está precisando estudar uma coisa, implementar uma coisa nova no seu projeto. E aí, utilizar desses mecanismos, né, de janela de tempo, é uma boa forma de não ficar naquela sprint toda durante 5 meses estudando, né, sobre algo para você implementar dentro do seu projeto.
É tomar o primeiro passo e ajustando a rota, né? Conforme.
É, exatamente. Olhando, né, estudando um pouco, vendo, beleza, já está suficiente, bora, então vamos tentar colocar o mínimo aqui, né?
É, esse negócio do investimento que o Vinicius colocou, eu acho que ele é muito importante, porque quando você define uma data limite, você está falando assim, olha, isso é o tanto do meu budget que eu vou investir, que eu posso gastar para fazer essa tomada de decisão. Então, pode ser que mais você tomaria uma decisão melhor? Pode ser que sim. Pode ser que não faria diferença nenhuma? Pode ser que não. Mas você estipulou ali no seu orçamento, dentro de todas as outras variáveis, quanto que você pode gastar para tomar essa decisão, né? Por isso que a data, ela é realmente, das dicas do artigo ali, a que eu acho que faz a mais diferença, e uma das mais simples de implementar, é estabelecer essa data limite.
Assim, para mim, isso é como se fosse um reconhecimento, né, uma humildade de aceitar a natureza do problema que eu falei antes. Porque, tipo assim, se você não aceitar, aí é quase que burrice. Porque, tipo assim, se eu não aceitar, se eu, vamos supor que alguém, uma bola de cristal, me falou, esse problema aqui, ele é planejável, basta você dedicar mais tempo. É burrice, para que você vai executar? Tipo assim, se, na verdade, se você debruçar lá, você vai acabar achando uma solução. A questão é um certo reconhecimento de falar assim, não, dificilmente você vai achar um problema puramente com essa natureza. Então, você precisa executar um pouquinho para você criar um pouco mais de certeza. Então, aí você vai para essa lógica, tipo assim, quase que diversificação de investimentos em várias tentativas, e uma delas vai dar certo, você vai saber se vai dar certo só testando.
É, eu diria assim, né, Vinicius? A gente já falou muito sobre isso aqui no Agilistas, né? É quase como se você, por um lado, tem a natureza do problema, e por outro lado, e a vantagem de você estar fazendo software, né, cara? A essência do software é você poder trabalhar com opções, né, digamos assim, você abrindo opções e decidindo quais opções você vai exercendo e quais vão morrendo, né? Então, quando você abre mão disso, cara, é um negócio engraçado, né, porque você não está mais, você está tratando software como hardware, né?
Você falou de software aqui, para mim, na verdade, né, esse episódio não é válido só, tudo bem que está a galera do Entre Chaves aqui, mas Para mim, é para problemas que parecem com isso, né?
Complica não, cara. Não, estou brincando, claro. Tem vários problemas que são dessa natureza complexa, né? Mas que eu estou dizendo o seguinte, só. O software, eu lembro que eu sempre ficava brincando, né? Eu fazia às vezes umas palestras, falava assim, gente, como é que você contaria para alguém que você inventou o software, sabe? Sempre fiz essa brincadeira, né? Chega para um amigo e fala assim, cara, inventei um negócio aqui sensacional, cara. Você consegue fazer um pouco, você consegue mudar, sabe? Você consegue ir adaptando. Vou chamar de software, entendeu? Tipo assim, né? E não de hardware, né? Porque você consegue mudar, sabe? E aí você pega a principal característica de um software, que deveria ser a maleabilidade, essa capacidade de mudar, etc. E muitas vezes joga na lata de lixo, tratando aquilo como uma coisa absolutamente convencional, que você tem que definir tudo a priori, né? Então, é mais isso que eu estava falando.
É mais fácil alterar uma máquina, né, uma fábrica ali que tem disponibilidade de se ajustar com os parafusos, fazer um tuning na máquina, do que alguns softwares por aí.
Ué, eu falo isso assim, eu cheguei a fazer uma vez um projeto, quando eu estava estudando lá, eu lembro que, poxa, antes de poder criticar o Waterfall, né, eu lembro que eu li o livro, eu segui o Rupp ao pé da letra, cara, eu não conseguia fazer o software, entende? E aí... Você mudar uma bobeira, cara, era tão difícil, entendeu? Você tinha que mudar, se você quiser seguir a pedaleta mesmo, sabe? Você tinha que mudar tanto diagrama, tanta coisa, sabe? Assim, que você realmente não queria ter que mudar nada, não, sabe? Você fala assim, deixa eu definir tudo aqui, né? Porque,
assim, você é crente, você ninguém mudar nada.
É, não, você fala, cara, você fica doido, né?
Eu ia falar que hoje em dia a gente já faz software pensando em mudar ele no futuro, né? A gente faz microserviço, a gente componentiza tudo... Tudo para tornar, né? Tudo para caso a gente precise tirar uma pecinha e colocar outra e arrepender de uma decisão, fique mais fácil da gente se arrepender. Exatamente. No futuro, né? Então...
Bem lembrado, assim, não é só porque chama software, né, cara? Tem técnica, né? Tem várias coisas que evoluem para poder fazer o troço.
Exatamente.
É legal isso que o Lucas trouxe, tanto que um dos principais indicadores que indica times que estão performando bem é o número de mudanças que ele faz, a frequência de mudanças que ele faz, né? Então, a gente vê realmente nesse cenário que o Chusa colocou que fazer uma mudança é algo muito difícil, naturalmente, menos mudanças vão ser feitas. As pessoas vão ter resistência a fazer mudanças, ou elas vão demorar muito para conseguir fazer uma.
E outra coisa também que é super... A gente incentiva muito também, né? O mundo do software incentiva muito, são os testes, né? Que também, os testes automatizados e tudo mais. Que também são um princípio, né? Para otimizar a manutenção, né? Para... Que a gente consiga mudar Fernandinho, de uma forma mais segura.
É que o assunto puxa outro, mas, por exemplo, quando a gente fala do medo de mudar, existe um medo legítimo também que faz o cara ficar paralisado, fazendo análise, né? Que é o medo do impacto que ele vai causar, né? Sabe? É um medo legítimo, né? Eu lembro lá no livrinho do Extreme Programming, que o cara fala que um dos valores é coragem, né? Só que ele fala que é coragem, como se fosse assim, eu sou corajoso e mudo, né?
É justamente, burrice, na verdade. Né?
É,
coragem,
na verdade,
e burrice, né?
É, na verdade, você tem que criar um arcabouço, eu lembrei quando estou de teste automatizado, né? Você tem que criar um arcabouço que te permita ter a coragem de mudar, né? Sabe, não é que você
vai lá para a guerra com a faquinha de pão, né?
Acho interessante.
E voltando ao artigo, o teste automatizado não deixa de ser um cheque de sanidade também, né? Um cheque de sanidade, verdade. Porque você vai conseguir fazer a mudança tendo ali um cheque até automatizado, né?
Ó, legal esse site, hein, cara? Eu nunca pensei dessa forma, verdade. Ele te joga na real ali, né, cara? Você tá ali viajando, ele vai te jogar sempre na real, né? Sempre aquela luzinha verde, né? Mandando você seguir o caminho. O outro que ele fala aqui é você tipo cortar a sua curiosidade, ou podar a sua curiosidade, né? Eu achei interessante, porque aí é para decisões mais genéricas, mas eu acho que vale muito aí pro que o Chagas falou dos frameworks sujar a cada 5 minutos, né? É como se você também se programasse para falar o seguinte, olha, eu vou parar de analisar tanta opção a partir daqui, sabe? Vou limitar o meu espaço de alternativas a esse e vou viver bem com isso, né? Porque senão você fica doido também, né?
Uhum. Uma coisa que eu tento recomendar aos times quando eles estão em muita dúvida em que caminho seguir é faz um pareto entre duas opções. No máximo 3, que às vezes 2 tá difícil. Tipo assim, tenta restringir no mar de possibilidades 3 opções que você acha que vão ser as mais possíveis e factíveis de serem levantadas aqui. Então, sei lá, vamos supor que está querendo desenvolver um aplicativo mobile e não sabe qual tecnologia utilizar. Coloca 3 opções ali na roda. Ah, um nativo, um Flutter, um React Native. E se restringe a essas 3, e aí sim você aprofunda. Então, eu acho que seguindo o artigo aqui, o podar a curiosidade não precisa ser que você vai ser superficial. É escolher onde você vai querer aprofundar. Porque se você quiser aprofundar em tudo, é impossível.
O artigo fala, né, que para a gente conseguir fazer essa definição muito clara do que eu preciso saber e o que eu gostaria de saber, né? Eu acho que isso vale para tudo mesmo na vida. Até assim, para fazer uma pesquisa, estava pensando nisso, né? Fazer uma pesquisa para uma apresentação, por exemplo. Né? Informação, igual eu falei no início, informação, a gente tem milhões de informações, eu posso querer sempre mais informação, mas uma hora eu preciso definir o que eu preciso pesquisar para agora, o que eu queria saber no futuro. Beleza, o que eu preciso pesquisar é isso aqui. Então, esse é o mar de coisas que eu vou trabalhar agora. O resto vão ser curiosidades que eu vou, né, aprofundar depois.
Eu lembrei aqui, só para trazer mais uma outra fonte de que leva mais ou menos na mesma direção, é as técnicas lá, né, Design Thinking, né, do Double Diamond, lá, né, que você diverte para convergir, né, você vai criando ferramentas para os espaços, né, você tem algum ferramental para divergir um pouco, mas depois você tem ferramental para tentar convergir, senão você não chega a lugar nenhum.
Essa outra aqui parece que é o Vinição que escreveu, sabe, Vinição? Fala que reconhece que as luas não irão sempre se alinhar, né, cara? A coisa que mais vê o Vinição ficando bravo em reunião, você que esperando as luas se alinharem, as estrelas, né? Fala aí, Vinição.
Os unicórnios, o pessoal que... tentando achar os unicórnios.
É, isso é contribuição sua aqui, partiu.
É, isso aí é para mim, é você encarar, eu repeti algumas vezes aqui, sobre a natureza do mundo, né? Assim, você esperar a solução perfeita ali é contraproducente na loucura que a gente vive, e essa loucura é materializada na construção de software e ativos digitais.
É aquele ditado, né? Feito é melhor que perfeito, né? Se você for esperar um momento ideal, você nunca vai fazer.
Não, isso aí me lembra, nem que eu esqueci a expressão, tem aquele um economista que ganhou o prêmio Nobel, né, que acho que é o Henry Simon, né, que falava do... Ele misturava optimize com suffice, né, como se fosse assim, você tem que achar uma... Você não vai conseguir achar a solução ótima, quase nunca, né, que é o que ele fala basicamente desse item, né. Você vai ter que achar algo satisfatório para aquela condição que você tem naquele momento, né. E aí depois você vai evoluindo. Que é por isso que eu falo que tudo aqui, no fundo, são formas de se olhar para o agilismo mesmo, né, gente? Formas de se olhar para essa cultura. No fundo, tudo se resume a entender a natureza do problema, que é um problema complexo, saber que você vai nessa região aí, né, igual no modelo de Snowden, que você vai trabalhando com esse senso expondo, né? E aí ele termina justamente falando isso, né? Você pode tomar pequenas decisões para não ficar parado, né? Você não precisa tomar a decisão, que é uma outra coisa muito sábia de se fazer também, muito óbvia, por um lado, mas muito sábio, porque é muito fácil cair nesse pecado, né, de tentar tomar uma grande decisão. Isso tem a ver com o que a gente já falou até de construir opções aqui, né?
É, falar exatamente isso da opcionalidade que o Nassim Taleb fala, que, na verdade, é a mesma coisa que um pacote de experimentos que o Snowden fala, assim, é a mesma coisa, na verdade, o mesmo conceito.
Variações do mesmo tema, né?
É, até dividir ali um problema grande e analisar ele em caixinhas menores, né? Ajudar a gente a tomar decisões menores em vez de tomar uma grande decisão de uma vez. Uma metáfora que ele usa aqui também é que no exército, quando você está em um ataque de morteiro, não importa a direção que você escolhe mover, o importante é que você mova, né? É, achei bem, bem legal isso aí, porque é realmente isso aí, que metáfora perfeita porque pro que a gente enfrenta nesses casos.
É, tem até uma, falando com essa metáfora aí também, tem até uma fábula, né, do gato e da raposa, não sei se vocês já ouviram, mas que é mais ou menos, falo bastante aqui, né? Do,
e a raposa, antigamente eu ia falar bem da raposa, hoje eu estou sem moral, viu,
Fábio? Mas, a gente está agitando raposa,
mas é, a raposa, não tem outra, você
a raposa
outra
é da seu pé, né? Não coloca fábula... um efeito ali, não, raposa, não.
É, muda o bicho aí.
Vamos falar o lobo, qualquer, né, outro.
Lobo-guará, pronto,
lobo-guará. Lobo-guará. Então, vamos falar do lobo. E aí, então, o lobo, ele nova o gato, porque ele fala assim, Ah, eu tenho a arte de milhões de coisas, eu conheço muita coisa, eu sei escapar de cachorros. E o gato fala assim: não, a única coisa que eu sei é escapar de um cachorro e subir na árvore. E a raposa fica lá: não, mas eu vou te ensinar várias formas de fazer de escapar de cachorro. E aí chegaram os cachorros, o gato subiu na árvore, a raposa ficou parada e foi comida pelos cachorros.
Ficou pensando.
Ela ficou
em qual
parada
que era.
E ficou pensando em qual. Escolha ela faz diante as milhões.
A raposa não, o lobo guará, né? O lobo.
Ah, é, o lobo, desculpa. Bem lembrado.
A raposa já era, né?
A gente vê que a fábula às vezes tem alguma similaridade com a realidade, né?
Fica aí, né?
Eu não estou gostando, desse podcast pesado.
Chegou a segundona e nós não conseguimos escapar, entendeu? Essa fábula tá...
Não é possível que só eu que vou defender a raposa aqui e o...
Ô, Lobicho, eu gostaria de defender a raposa, mas tá difícil. A raposa ainda vai ficar fenomenal, só ter confiança. Pessoal, estou chegando aqui ao fim. Eu queria até fechar com isso que a Fernandinha contou. O fechamento que eu faria aqui é isso. Gente, um sintoma muito forte. Eu volto a falar para os ouvintes que querem transformar suas organizações. Cara, um grande sintoma de que você não está no caminho ágil é justamente se você se sente preso, analisando o que eu faço, não consegue quebrar esse ciclo. Então, hoje esse episódio foi mais uma forma de tentar fazer um apelo assim: quebre esse ciclo, né? Se você não sabe como, vai lá no nosso episódio, né, o The Fucking First Step. E tem que botar um pi aqui depois, né, João, no meu fucking, mas assim, vai lá no The Fucking First Step.
Duas vezes.
Aqui pode, não pode.
Não esquece de botar um pi lá no fucking, né?
Vai pro João.
Mas o que a gente mais quer com agilistas, né, com Entre Chaves, é a gente disseminar essa cultura e fazer um grande convite à ação mesmo, justamente acabar com esse análise parálise e começar a criar ciclo virtuoso aí, que a gente sabe que é bom para todo mundo, sabe? É bom para os negócios e para as pessoas que estão lá, né? Que é muito mais satisfatório trabalhar nesses ambientes onde você consegue gerar valor e ter um propósito mais claro. Isso aí, pessoal. Grande abraço. Gostei muito de gravar aí com o Entre Chaves. Temos que fazer mais.
Valeu, pessoal.
Valeu, pessoal.
Obrigada. Obrigada,
pessoal. Até mais.
E ouvintes, nos escutem.
Tomem uma boa decisão. É, escutem Entre Chaves.
Toda terça-feira, é o momento jabá aí, ó. Toda terça-feira, Entre Chaves lançando episódios. A gente já tem mais de 94 episódios falando sobre desenvolvimento de software. Só procurar aí no feed do seu podcast, Entre Chaves. Terça-feira tem episódio novo.
Isso aí.
Isso aí, pessoal. Abração.
Valeu.
Até mais. Obrigado.